Queria conversar com você sobre um texto que nós passamos recentemente na leitura do plano anual da leitura bíblica. Recentemente nós passamos por esse texto. E eu queria dividir com você aquilo que Deus falou comigo quando eu li Lucas 13, a partir do verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 13. A gente vai ler a partir do verso 1. E se você puder nos acompanhar em casa também, a gente vai projetar aí, vai colocar no chat aí, mas se você tiver sua Bíblia, eu queria que você lesse nela e deixasse ela aberta, porque a gente vai pensar algumas coisas desse texto aí. Lucas 13, a partir do verso 1. Assim se expressa então a palavra do Senhor. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galiléia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. Eu volto a lhes dizer: a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano. E eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Até aí, que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Permaneça com a Bíblia aberta e é a palavra do próprio Senhor Jesus. Sabe daquelas notícias? O título que eu dei para a nossa meditação de hoje é: Qual a maior tragédia da vida? Qual é a maior tragédia da vida? Sabe daquelas notícias trágicas que a gente costuma receber? Nós costumamos receber algumas notícias trágicas. Quantos aqui se lembram do dia 11 de setembro de 2001? Você se lembra do que aconteceu em 11 de setembro de 2001? O que aconteceu? Ah, foi o atentado das Torres Gêmeas, assim chamada, lá nos Estados Unidos, em Nova York, quando as duas maiores torres daquela cidade, daquela grande cidade, elas simplesmente caíram depois que 2 aviões colidiram-se nessas torres, causando uma tragédia terrível. E que ficou muito marcado isso, porque boa parte do mundo conseguiu acompanhar isso ao vivo. Pelo menos de um determinado momento. Eu me lembro disso. Estava lá na Caixa Econômica e nós paramos para assistir quando entrou a transmissão desse episódio. E uma tragédia sem fim. O século XXI abriu-se já com essa tragédia terrível. Eu me lembro que o meu irmão morava nos Estados Unidos, ele colocou para gravar a transmissão ali das redes de televisão americana, né, a CNN e outras, e depois ele me mandou essas fitas com as narrativas ao vivo. Quanta apreensão, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, e tinha outras coisas acontecendo paralelamente, né? Maio agora, que passou, fez 1 ano da tragédia naquela creche na cidade de Saudades, lembra? Lá no oeste de Santa Catarina, quando um rapaz de 18 anos, ele entrou numa creche, Uma Saudade, ela tem 10 mil habitantes. Cidade pequenininha aqui no oeste catarinense. E aquele rapaz entra naquela creche e ele acaba assassinando 5 pessoas. 3 crianças que tinham pouco mais de 1 ano. Criancinhas mesmo, e 2 funcionárias, uma professora e um agente lá. Ele e outros que ele tentou matar, mas, graças a Deus, recuperou-se. Então, a gente, de vez em quando, é acometido por notícias assim. Este era o contexto quando Jesus estava ensinando ali, nessa ocasião. Jesus estava ali falando ao povo, e ele foi avisado da trágica morte de um grupo de galileus que foram assassinados a mando de Pôncio Pilatos, o famoso Pilatos. O que nós sabemos dessa história é que parece que um grupo de galileus foi até Jerusalém para participar de uma daquelas festas religiosas que Jerusalém concentrava, e nós que estamos fazendo a leitura do plano anual da Bíblia, a gente passou e viu que são várias festas que foram sendo instituídas para o povo. Então, os galileus, e Jesus foi criado na Galiléia, Jesus sabia disso, esse grupo de galileus, incitado por alguns homens perversos, eles, então, começaram a se rebelar ali contra a ordem estabelecida pelo Império Romano, ou seja, afrontando diretamente o próprio procurador lá, né, o Pôncio Pilatos. E o que nós sabemos, então, é que ele simplesmente mandou executar esse grupo. E esse grupo teve o sangue derramado juntamente com os animais que eles estavam levando para sacrifício. Algo realmente trágico. E como eram homens maus, pelo menos os que incitaram, muitos pensavam, e ali esse é o contexto, que por eles serem rebeldes, que aquela morte, aquelas mortes que aconteceram, essa era a interpretação que muitos tinham, que era um castigo vindo de Deus sobre a maldade daqueles homens. Para muitos, Deus teria permitido que caísse tal tragédia sobre aqueles homens porque eles eram maus. Há alguns que pensam que essas pessoas, quando falaram com Jesus, poderia até estar querendo incitar Jesus contra a posição de Pôncio Pilatos. Ou mesmo de endossar de que, de fato, Deus havia castigado aquele grupo porque eles eram maus. E Jesus responde completamente diferente. Jesus nem toca na questão política de Pôncio Pilatos, e ele vem, na verdade, com outro tipo de ensino. E é interessante que no verso 2, por isso que eu queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, Jesus, então, ele aproveita essa situação para alertar. E ele diz o seguinte: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus? E aí ele diz assim: foi por isso que sofreram? Ou seja, será que eles sofreram porque eles eram mais pecadores? Aí ele diz: de maneira alguma. Jesus, então, ele entra fazendo um contraponto num ensino muito interessante. Tanto é que no verso 4, você vai ver que ele vai dizer que ele lembra de um outro incidente. Ele lembra de um episódio que todos conheciam também, que era a Torre de Siloé, que caiu e ela acabou matando 18 pessoas. A torre acabou atingindo 18 pessoas e um acidente muito grave. O texto vai dizer que Jesus fala assim: e quanto aos 18 que morreram, os 18 que morreram quando a Torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Aí Jesus fala, não. Então, amados, o que a gente sabe é que provavelmente essa torre, ela foi construída para melhorar o suprimento de água de Jerusalém. Então, era uma obra importante, uma obra boa. Era uma obra para abençoar, para que a água tivesse ali sendo trazida de uma forma mais abundante para a cidade de Jerusalém. Possivelmente, inclusive, uma obra financiada pelo Império Romano, possivelmente. Então, é interessante que Jesus, quando ele lembra desse episódio, ele quer combater qualquer ideia de que sofrimento é castigo de Deus para as pessoas más. Isso está muito claro no texto. Tem muita gente, inclusive muito crente, pessoas cristãs, que pensam hoje que o sofrimento é um castigo divino. Tem muita gente boa, cristãos, fervorosos, às vezes, que sofrem por causa de uma teologia perversa que ensina que o cristão não pode sofrer. E, amados, e se há sofrimento, muitos acreditam, ou muitos são acusados, de deve estar faltando fé ou tem pecado oculto aí, não confessado. Lamentavelmente, tem esse tipo de teologia muito em voga. E, meus queridos, eu fiquei pensando que, para muitos, Deus parece mais até um carrasco que fica ali na esquina da vida, esperando qualquer momento para acionar um castigo quando a pessoa não cumpre o que devia cumprir. E é lamentável que muita gente está aprisionada a esse tipo de teologia. E é claro que os irmãos devem compreender que eu não estou fazendo aqui não estou passando pano, hoje está usando muita expressão, né? Eu não estou passando pano para as consequências do pecado, não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo que não há consequências por causa do pecado. O pecado, geralmente, ele traz traços de mortes em tudo que toca. Então, não é isso que eu estou dizendo. Mas nem sempre aquilo que o pecado estraga são mortes aparentes ou catastróficas, como essa que nós estamos lendo aqui. Na verdade, tem muita gente morrendo sem saber, vivendo bem, feliz, curtindo a vida, mas morrendo de forma trágica por causa do pecado. Então, a gente não está trabalhando esta questão. A gente pode até um dia trabalhar sobre as consequências de morte que o pecado traz, né? A lei da semeadura, por exemplo, que é uma lei espiritual. Mas nós estamos trabalhando aquilo que Jesus traz do texto, que eu acho que é interessante. É separar que sofrimento é ato de punição de Deus para aqueles que são maus, por exemplo. E então, a gente precisa entender, eu acho que Jesus está chamando atenção para isso, quando ele traz a torre de Siloé, a sensação que eu tenho é que ele está dizendo, olha, espera aí, que sofrimento, acidentes, incidentes, catástrofes, são coisas que fazem parte da vida humana, da realidade humana. Mesmo que, muitas vezes, esses incidentes, essas catástrofes sejam promovidas ou provocadas, geradas por imprudência ou mesmo por gente má. A gente sabe disso. Mas tem gente que tem má intenção nas coisas, né? Mas o que queremos dizer é que existe também a fatalidade da vida, os acidentes. E parece que Jesus está nos chamando a atenção para isso. A nossa realidade humana, ela está exposta a sofrer coisas como essa, que nós não temos uma explicação assim, muito clara. Pessoas boas morrem de repente, ou sofrem de repente, por coisas ruins. E parece que tem pessoas ruins, injustas, que elas não sofrem. Quem está lendo o plano de leitura também, passou ali, por exemplo, o Eclesiastes, e essa é a, né, a grande tensão do livro. Então, amados, o que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus está nos alertando. Não pense que quem sofre é mais pecador do que quem não sofre. E aí ele vai para os versos 3 e 5, que eu queria destacar aqui, é que parece que para os dois casos, aquele caso que tinha gente perversa fazendo uma rebelião, onde são, né, são atacados e mortos e assassinados pelo Pôncio Pilatos, e o outro que é um acidente, a pessoa estava ali perto, a torre caiu, matou o cara, 18 pessoas. Parece que Jesus cita esses dois episódios e ele aplica o mesmo ensino para os dois. Olha o verso 3. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. Jesus está falando com relação aos galileus rebeldes. E ele diz, não tem diferença. E ele continua no verso 5. Eu volto a lhes dizer. Olha, Jesus está enfatizando. Eu volto a lhes dizer. A menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Claro que Jesus não está falando que você vai morrer no acidente de uma torre que já caiu, nem que você iria morrer, os ouvintes, iam morrer pela espada de Pôncio Pilatos, não é isso. O que Jesus está chamando a atenção aqui para nós é a necessidade de arrependimento. Voltarmos os nossos corações para Deus. Esta é a mensagem que Jesus traz, é a mensagem dele. Existe nesta mensagem uma característica de urgência. Por isso que ele compara as duas coisas que acontecem de repente ceifando vidas. Pois a qualquer momento, qualquer um pode se envolver num acidente que vai ceifar a sua vida. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, não só o que aconteceu com aquele grupo, mas vocês se lembram daquele outro episódio que aconteceu recentemente? Pois é, não há diferença se vocês não se arrependerem. É urgente que vocês se arrependam, porque vocês vão morrer também. E quando morrer, não se arrepender, vai ser mais trágico do que você imagina. Então, amados, quanto tempo que a gente passa essa vida, às vezes, sem se ater de que a qualquer momento nós podemos simplesmente partir para a eternidade. E quanto tempo tem que você ouve a palavra, o evangelho sendo pregado? Quanto tempo que a igreja está falando sobre a necessidade de arrependimento? E às vezes você está dentro de uma igreja, às vezes está acostumado de ouvir isso pela mãe, pela tia, pelo marido, pela esposa. Quanto tempo que tem ouvido a mensagem do evangelho? Quanto tempo você ouve acerca de entregar a sua vida por inteiro ao senhorio de Cristo? E a vida vai seguindo. E a decisão não é tomada. Existe um caráter de urgência no evangelho e o Senhor Jesus está nos dizendo sobre essa necessidade urgente. Por quê? Porque a vida é cheia de acidentes. A qualquer momento. A resposta que nós precisamos dar é um real arrependimento. É nós entendermos que os nossos pecados, enquanto não confessados, é a maior tragédia de uma vida humana. Chorar a própria miséria, porque a pior tragédia de uma vida é uma vida longe do Senhor Jesus, uma vida sem a paz do Senhor Jesus. Quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para esse texto e vemos Jesus usando o ensino do arrependimento para os incidentes da vida, nos chamando a rapidez, urgência. O Evangelho sempre trabalhou com essa urgência. É para despertar corações adormecidos. É para que pessoas rapidamente confessem seus pecados. É que as pessoas se voltem para Jesus. Essa é a mensagem da igreja. Por isso que Jesus fala, vocês não pensam que quem está sofrendo são mais pecadores do que vocês. Arrependam-se, porque vocês também morrerão. A qualquer momento. E se você morrer sem se arrepender, sem se entregar ao Senhor Jesus, a sua vida vai ser uma tragédia. Vai ser um desastre. Como eu disse ali, a maior tragédia de uma vida é uma vida vivida sem a presença do Senhor Jesus. E quando nós entendemos isso, fica mais claro entender por que que ele fala aquela parábola logo em seguida. E eu queria relembrar com você. Jesus diz isso e ele então vai contar, ele vai continuar o seu ensino contando a parábola da figueira estéril. Então, pega esse entendimento, e Jesus fala, olha, é urgente que você se arrependa. Ele conta. Então, Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixa mais 1 ano e eu cuidarei dela, eu adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Amado, Jesus alerta contra a existência de uma vida estéril. Jesus nunca desejou que as pessoas fossem apenas plateias. Jesus nunca imaginou um projeto de vida onde as pessoas fossem apenas admiradoras dele. Jesus quer produzir na vida das pessoas frutos da sua própria vida. A vida de Jesus sendo compartilhada em nossas vidas. Pois ele veio para nos tirar da pior tragédia da vida. Uma eternidade longe da presença dele. Eu entendo que esse texto, ele chama e convida cada um de nós. Se você está aqui, você tem algum tipo de experiência com o Senhor Jesus. E, para mim, esse texto aquece o nosso coração da seguinte forma. Como é que a gente tem respondido ao Evangelho? Se você já teve uma experiência com o Senhor Jesus, hoje é o dia de falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sabe a tragédia que era a minha vida. E você tome consciência de que tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem. A igreja, ela se faz necessária. A igreja, nesses últimos tempos, é o jardineiro. Quem sabe vai produzir ainda. Porque se não produzir, se Jesus não entrar na vida das pessoas, o corte é certo. Porque haverá o dia do juízo. Mas eu queria despertar você que é a igreja, a que você glorifica a Deus pela obra que ele fez na sua vida e fique como esse jardineiro, cooperando para que mais pessoas ainda dê tempo. E por acaso, se você não não recebeu o Senhor Jesus de uma forma direta, intencional, convidando Jesus, faça. Arrepende-se, confesse seu pecado. Tudo começa com oração, mas não fica só na oração. Porque a semente vai produzir. E Jesus quer nos tirar da maior tragédia da vida. É uma vida sem a presença dele, sem o sentido que ele dá para nós. Que o Senhor complete aquilo que eu não consegui transmitir. Que o texto fale ao teu coração com a força que o Espírito Santo deseja que você receba. Que você volte ao texto e que ele complete tudo aquilo que você precisa. E lembre-se, a maior tragédia da vida, a pior possível, é uma vida longe do Senhor Jesus. Que o Senhor complete aí aquilo que ele tem para você. Eu queria que você curvasse a sua fronte aí e alinhasse aí com isso, que tudo que você ouviu, que o Senhor complete aí o que ele tem reservado para você, para nós, para a igreja.